passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Para muitos de nós, o destino do homem já vem pré-determinado e a ele só cabe cumpri-lo. Mas a ser verdade, ter o Criador dotado a raça humana de livre-arbítrio, cada um pode fazer, e muito, por sua história de vida e bem cumpri-la. A meio caminho destas posições, as ciências biológicas mostram, já faz tempo, que há uma herança genética transferida pelos ancestrais, ao passo que as ciências da psique mostram que o eu de cada um tem muito de individual e, no curso da vida, vai plasmando suas tendências e potencialidades a partir do ferramental que as circunstâncias lhe oferecem. Assim como o homem individual porta suas peculiaridades, o homem social também ostenta as suas. Características de indivíduos se projetam em grupos e formam uma identidade. Quem nunca ouviu falar dos Strauss, família austríaca que por 3 gerações, num lapso de mais de 1 século, amalgamou indivíduos por meio de apaixonada vocação e forte pendor musical. A tradição dos Strauss ficou indelevelmente marcada pela produção de excelentes peças populares apreciadas até hoje, que deram fama e acrescentaram brilho e projeção à Viena e à Áustria. A vasta produção dos Strauss não é exatamente considerada música erudita, a despeito de sua qualidade técnica e do seu apelo estético, mas muitos dos grandes nomes da música erudita admiraram seu refinado sabor folclórico. Na família daqueles músicos e compositores de dança, tudo começou com Johann Strauss I, que viveu de 1804 a 1849. Em seguida, vieram seus filhos Johann Strauss II, Joseph Strauss, Edward Strauss, e o neto Johann Strauss III, filho de Edward, que encerrou o ciclo. Tão formidável foi a sequência que hoje quase não se distinguem as individualidades, sendo corriqueira a expressão valsa de Strauss, aplicada às composições dos diversos autores como se tratasse de uma só pessoa. O fato é que a dinastia Strauss deu à valsa vienense sua expressão clássica. A tragédia marcava a infância de Johann I logo aos 7 anos de idade, com a morte da mãe acometida por uma febre, e depois, aos 12 anos, com a morte do pai, afogado no rio Danúbio. Foi aprendiz de encadernação, aprendeu viola e violino e, mais tarde, assegurou um lugar na orquestra de dança de Josef Lanner. Em 1825, formou sua própria orquestra, conhecida pelos Concertos ao Ar Livre. O repertório mesclava a música original para a dança e paráfrases de obras sinfônicas e operísticas da época, executadas com requinte e precisão. Logo se tornou um dos mais conhecidos e adorado compositor e intérprete de música de dança em Viena. Johann I se casou com Maria Ana. Teve um casamento instável, provocado por suas prolongadas ausências. Vivenciou um afastamento gradual e, mais tarde, um romance com uma amante que lhe deu outros filhos. Era um disciplinador rigoroso, impôs sua vontade para que os filhos seguissem carreiras distintas às da música, mas o destino, pré-determinado ou em circunstância de livre-arbítrio, reagiu em Johann II, Joseph e Edward. Ex-futuros profissionais das finanças, da carreira militar e do consulado austríaco, conforme idealizado pelo pai. O processo de divórcio promovido por Maria Ana acabou propiciando Johann II a seguir ativamente uma carreira musical que, por sua vez, também influenciou os outros dois irmãos. Johann I compôs uma enorme quantidade de valsas, polcas, marchas, galopes e quadrilhas, com suas origens geralmente refletidas nos títulos, executadas tanto em ocasiões públicas quanto em ocasiões sociais. Sob sua batuta, a orquestra de dança floresceu e ganhou imensa popularidade. Em 1846, agraciado pelo imperador Ferdinand I, recebeu o título honorário de diretor musical dos bailes da corte imperial e real. Johann I morreu de escarlatina e foi enterrado ao lado do rival e amigo Josef Lanner. O violista e violinista Christoph Angerer, em tradução do violinista Amarílio Ramalho, do Concilium Musicum de Viena, fala de Strauss.
O Johann Strauss e o Josef Lanner, que viveram ao mesmo tempo, os dois tiveram as suas orquestras e a ideia básica era conseguir... As pessoas em Viena, nessa altura, adoravam dançar. Todo mundo queria dançar e então era básico ver estas orquestras. E havia um certo rivalismo entre os dois, entre estas duas orquestras.
Jubelquadrille, o júbilo numa quadrilha, de Johann Strauss I.
Thank you.
Quadrille, Opus 130, de Johann Strauss I, Concilium Musicum Wien, sob a regência de Paul Angerer. Na sequência, Vida de Artista, valsa, de Johann Strauss II.
Thank you.
De artista, opus 316 de Johann Strauss II, Concilium Musicum Wien, regido por Paul Angerhard. Depois do intervalo, mais Johann II e Joseph Strauss.